Hoje é sexta-feira com Reginaldo Dias. Olá, Reginaldo.
Olá, Luciana. Olá, Thiago. Um feliz 2024 para vocês e aos ouvintes.
Para você também. E Thiago Valenciano. Oi, Thiago.
Oi, Reginaldo. Oi, Luciana. Feliz ano novo para todos os ouvintes também. Eu estava preservando a minha imagem, agora eu voltei a aparecer nas lives aqui da CBN.
Ah, é? Estava preservando essa imagem?
Ah, o Elias falou que eu estava aparecendo demais, eu dei uma reduzida nos últimos dias.
Olha, mas 2024 é ano de eleições, tem que aparecer, não tem? Qual é?
Não, vou gastar daqui para frente, eu estava aguardando.
Bom, e na opinião de vocês, quais os temas que vão nortear o debate da campanha eleitoral esse ano? O que, que muda também no legislativo, Reginaldo?
É, Luciana, nós temos uma novidade que deve mudar o jogo eleitoral, foi a ampliação de 15 para 23 cadeiras na Câmara. Maringá teve a seguinte evolução: quando o município foi criado, lá em 1952, havia 9 vereadores. Aí foi para 15 vereadores e 56. Aí foi para 17 e depois 21 e 72. E aí em 2004, houve uma redução de 21 para 15 cadeiras. Isso modificou o jogo, porque o quociente eleitoral, que é a quantidade mínima que um partido deve fazer para eleger uma cadeira, aumenta muito. Uma das consequências foi que aumentou a permanência de vereadores, diminuiu a taxa de renovação, né? Mesmo assim, a taxa de renovação em Maringá é alta. Pelo menos metade da Câmara se renova a cada eleição, né? De 15 a cada 7 ou 8 vereadores permanecem e os outros se modificam. Mas antes disso, a taxa de permanência era mais baixa, havia uma renovação de 2/3. Então, se a gente trabalhar com a seguinte variável, se houver uma renovação de 2/3, ficarão 5 vereadores e entrarão 18. Se ficar a metade, vamos arredondar para 8, haverá 15 vereadores novos em Maringá. Então, é uma janela de oportunidade para a formação de lideranças e para que haja uma renovação aí na formação de novos agentes políticos. Isso modifica o jogo principal? Alguma influência existe na eleição para prefeito, porque uma campanha de prefeito começa a ter potencial quando ela está cercada de um exército de apoiadores. E esse exército de apoiadores, ele se ramifica nas campanhas de vereadores. Então, houve uma campanha, por exemplo, aqui, em que as chapas de vereadores do candidato que ganhou davam o dobro de votos da votação do segundo colocado na campanha de prefeito. Então, é um trunfo. Se você tem um exército de apoiadores organizados em campanha de vereadores, você tende a ter uma campanha forte. Não é uma receita de sucesso, porque eventualmente há situações não previstas e alguém ganhar fazendo um ou dois vereadores, como já aconteceu algumas vezes em 21. O prefeito Ricardo Barros, em 88, o prefeito José Cláudio, em 2020, que foram campanhas que foram vitórias que não estavam previstas no começo do certame. Né? Então, eu acho que esse é um diferencial. Quanto aos temas, normalmente as campanhas eleitorais, elas têm três prioridades: saúde, emprego e segurança. Esses são os temas mais quentes, assim. Agora, o peso relativo deles varia de campanha para campanha. Então, por exemplo, nós temos um problema de desemprego agora, gritante, que vai mobilizar a atenção dos prefeitos, né? Como é que está a questão da segurança pública em Maringá? Esse é um tema quente, que se entrelaça com a questão da assistência social, porque aumentou a questão dos moradores de rua. Não é uma relação óbvia com segurança, mas algumas pessoas consideram dessa maneira, né? E o terceiro emprego, o terceiro tema é a questão da saúde. Há temas que são intermitentes, por exemplo, a fila de espera para consultas especializadas. O candidato ganha, ele faz alguma medida emergencial, diminui, mas esse tema vai e volta, porque se você melhora o atendimento, as pessoas vão procurar o serviço público, né? E fora isso, há questões mais sistêmicas aí. Mas eu não vou ficar surpreso se um tema que é importante ganhar primeiro plano, que é do transporte público. Uhum. Porque nós já tivemos eleição decidida com a proposta, por exemplo, do passe livre por estudante, lá em 1996. Então existe um debate nacional sobre o passeio livre, mesmo para todo mundo, né? O município arcar com os custos do transporte coletivo, jogar no orçamento. Esse tema já teve presente, com menos destaque em campanhas anteriores, mas o debate nacional se modificou. E até o próprio ex-prefeito Silvio Barros, que é pré-candidato, ele considerou essa hipótese numa das entrevistas da CBN. Então, acho que são alguns dos temas que estão presentes aí para disputa eleitoral.
E você, Thiago, qual a sua avaliação, sua opinião?
O Luciano, ouvinte da CBN, eu assino embaixo disso que o Reginaldo falou em relação aos temas locais, até porque essas questões nacionais e essa polarização política talvez não tenha, como não teve em outros pleitos, tanta relevância no debate político de Maringá para 2024. Acredito que o cidadão está preocupado com esses temas, e um tema que é muito latente, que a gente observa nas redes sociais, e também os ouvintes mandando mensagens aqui para a CBN, é a questão da zeladoria urbana. É. Limpeza, roçada, poda de árvores, essa questão das tragédias que às vezes acontecem em Maringá. Tragédias aqui entre aspas, tá? Que é essas questões climáticas, esses eventos climáticos acontecendo em Maringá. Então talvez a gente tenha esse mais um outro tema aí permeando. Agora, o grande debate das eleições, do bastidor político, que vai chamar a atenção do eleitor além da escolha do próximo prefeito da cidade, é sim o aumento do número de cadeiras da Câmara Municipal de Maringá. Concordo com o Reginaldo que a gente tem essa renovação histórica ao longo do tempo, mas a gente pode ter, conforme a professora Selene Tonella já apontou no livro dela sobre o Legislativo da Câmara, uma renovação dentro da própria tradição, né, que o Reginaldo também aponta isso no livro dele, Da Arte de Votar e Ser Votado. Os dois pesquisadores que a gente baliza aqui em relação à história política de Maringá, ambos apontam isso, e aí o Reginaldo apontou isso no caso específico lá do Ricardo, né, com o título do capítulo. Mas a gente pode também ter essa... Vou evocar esse título do capítulo para mim aqui, depois o Reginaldo manda o Pix, por conta dos direitos autorais, mas eu acredito que isso possa valer também para as vagas da Câmara. Uma renovação dentro daqueles que já foram vereadores, ou aqueles que vão ter uma estrutura política mais aprimorada para ganhar as eleições agora em 2024. Por quê? Fazer campanha está se tornando cada dia mais profissional, está se tornando cada dia mais complexo, e há uma tendência, não estou falando que é uma regra, mas há uma tendência de que quem foi vereador já tem um grupo político mais organizado para reconquistar essa cadeira na Câmara, ou quem é o profissional operador da política, um cargo comissionado, um secretário municipal, alguém que já vem tentando algumas eleições, poder chegar até lá por essa tendência de já ter disputado as eleições e ter uma experiência prévia. Então eu peguei esse título do Reginaldo aí só para justificar esse aspecto aqui, que há essa possibilidade de nós termos vereadores, mas novos vereadores, mas nomes já conhecidos dentro da história política da cidade.
Existe também, Luciano, uma situação que tem se tornado frequente em Maringá, dependendo da hora que acontecer, pode estragar o humor dos eleitores. São as interrupções de fornecimento de energia elétrica, com derrubada de árvores, chuvas. E esse é um tema, se a gente fizer um rastreamento na internet aí, da incidência disso nos últimos anos, foi muito grande. Né? Na eleição de 2016, houve um fato que perturbou bastante o humor do eleitor, foi o abastecimento de água. Houve uma interrupção que demorou muitos dias para fazer a nova edição do meu livro. Eu voltei a ler os jornais, eu não me lembrava do tempo que demorou para aquilo ser contornado, e foi transversal, atingiu todo mundo, né, todos os bairros. Então isso contamina o humor do eleitor. Não é um problema fácil de resolver. Eu me lembro de uma entrevista do vereador Sidney Telles, que é engenheiro, já foi secretário do município, ele disse até que mudou o parâmetro das soluções. Não basta cuidar da saúde das árvores, né, que mudou o parâmetro. Né? Mas se isso continuar frequente ao longo do ano, e se isso acontecer durante as eleições, isso pode, de alguma maneira, contaminar o debate eleitoral naquele momento específico. Né? Isso atingiria, basicamente, o candidato à situação. Após sete, eu não estou dizendo que ele seja responsável pelos problemas, né? Mas é claro que quando há um problema que se torna permanente ao longo de uma gestão, mesmo sendo complexo, ele vai contaminar a campanha daquele que é candidato a dar sequência à administração de plantão. O vice-prefeito tem trunfos, porque a alimentação a administração é bem avaliada, ele conta com isso para crescer, mas tem também o ônus de 7 anos de gestão de problemas que não foram resolvidos à luz da ótica do eleitor, não do analista. É como o eleitor sente o problema e a não solução desse problema. E há um outro aspecto, para encerrar, é que os eleitores, eles combinam dois aspectos no voto. Eles querem coisas novas, mas eles querem ter confiança também em quem eles vão eleger. Então nós temos agora o vice-prefeito pré-candidato e um ex-prefeito candidato. Podemos ter um diálogo sobre 20 e tantos anos de gestão pública em Maringá, 12 anos na combinação Silvio Barros-Pupim e 8 anos Ulisses Maia e Edson Scabora. Né? O leitor vai se posicionar diante desse histórico de 20 anos praticamente. E aí surge a pergunta se caberia uma terceira via, alguém que não se posiciona em nenhum desses polos e que venha a crescer como alternativa, como já aconteceu algumas vezes na história da cidade. Né? O jogo está começando a ser jogado, os candidatos são basicamente esses, não haverá um candidato que vai surgir do nada para empolgar os eleitores. Mesmo as novidades, como eu escrevi no meu livro, fazendo um trocadilho, não existe novidade inédita. As novidades, como o Thiago salientou, elas têm que estar calçadas em alguma tradição política para gerar a confiança na mudança.
Tá
certo. Muda, mas muda com confiança.
Ok, muito obrigada. Bom final de semana para vocês. Até semana que vem.